Shalom. Hoy vamos a hablar sobre un mes de Elul. Un mes de Elul es un mes de preparo, como todo el mundo sabe, para el día del juzgamiento de Rosh Hashaná. Y nuestros sabios dan algunas dicas. Mas antes de decir y pronunciar la propia dica, yo voy a contar un episodio, una historia contemporánea, que esa historia ella se prolonga por algunos años. Esa historia, quien conta ella, el escritor Chaim Walder, en su volumen Anashim Mesaprim al Atzmam 11, que fue editado en el año 5780, que es de un año ese libro. Y voy a contar la historia y voy a pôr nomes nos personagens aquí para que no, para ser más fácil para vocês. Este Yehudi conta para Chaim Walder, olha meu caro amigo, esa historia que voy a contar. Eu tenho guardada ela alguns anos e nos últimos tempos teve uma continuação essa primeira história e acabou sendo duas histórias, dois episódios que eu vou contar logo em seguida para você. E este Yehudi conta que ele casou há 25 anos atrás, e passam-se, e tudo bem, estava a esposa dele era professora, passam-se, a esposa dele chamava Batia. Passam-se 1, 2, 3 anos e eles não têm, infelizmente, filhos. E todo mundo sabe que é uma tristeza muito grande não poder ter filhos. Então eles começaram com um procedimento que, infelizmente, todo mundo, todo casal que quer ter filhos e não consegue, tratamentos com os médicos. Nesse meio tempo, aconteceu que este Yehudi ele se aproximou de Rav Ovadia Yosef. E Rav Ovadia Yosef ouviu o problema dele e incentivava ele, não desiste, reza, Hashem vai te dar filhos, etc. E assim, semana sim, semana não, ele entrava de Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef entendeu o problema dele e sempre rezando, até que dia, Rav Ovadia Yosef diz para ele, olha, você tem que ir receber uma brajá do Hacham Shalom Cohen. Para quem não conhece Hacham Shalom Cohen, hoje, depois do falecimento de Rav Ovadia Yosef, é o líder do público sfaradi religioso em Eretz Israel. Mas na época que Rav Ovadia estava vivo, ele se escondia. Ele era Rosh Yeshivat Porat Yosef, apenas. Mas Rav Ovadia disse para ele, olha, você vai receber uma brajá dele, que a boca dele é sagrada. Ele só fala Torá, de manhã até a noite. Só Torá, só Torá, só estuda e ensina Torá, você pede uma brajá para ele. Esta pessoa, marido de Batia, foi Hacham Shalom Cohen, para quem sabe, mora na cidade de Vélez, Yerushalayim, onde fica a Yeshiva Porat Yosef também. Ele foi até a casa dele, sobe na casa, esperou que ele esteja na casa, sobe em casa dele, da família, atenderam a ele e disseram para ele, olha, está estudando. Bom, ele ficou tempo, por enquanto estava estudando, não parava de estudar. Então, em determinado momento, ele disse, alguém da família disse, Hacham, tem aqui uma pessoa. E Hacham Shalom Cohen em seguida levantou a vista, falou que o Yehudi quer, que o senhor quer. E ele começou a falar e dizer que já tem alguns anos que estão casados, não têm filhos, etc. Então disse Hacham Shalom Cohen, bom, me dá seu nome, o nome de sua esposa. Bezrat Hashem, vamos rezar. E Hashem vai mandar seu filho. Hashem Yazor. Apertou a mão, disse que seja Besrot Tovot e foi embora. Este homem realmente se impressionou muito com a figura de Hacham Shalom Cohen. si impressionò bastante. Mas quando cheguei em casa, me disse, cheguei em casa, a esposa batia diz para mim, me perguntou e disse, você, ele falou que ele falou, falou que ele vai rezar, ele prometeu que você vai ter um filho. Falou, não, ele falou que vai rezar, e Bezrat Hashem, Hashem Yazor. Continuou o tempo passando, conta este homem, e da próxima vez que eu fui de Rav Ovadia Yosef, me perguntou, você foi de Chacham Shalom? Eu disse sim, e ele me abençoou, que Hashem me azor. Mas Rav Ovadia diz, mas ele te prometeu que você vai ter um filho? Você fala para ele, vá de novo dele. E fala para ele que eu disse, eu, Rav Ovadia, estou pedindo para ele abençoar você e prometer para você um filho. Olha a força aqui. Diz este homem, saí da cidade com Rav Ovadia e não sabia o que fazer. Então um dos presentes lá me disse uma ideia, olha, vá em Yom Kippur, Chacham Shalom Cohen, reza Hazan, Musaf de Yom Kippur, ele Cohen, Chacham Shalom Cohen, Cohen Gadol, ele reza Musaf, vai um dia Kippur, um dia especial, vai lá, reza com ele, e talvez, lá pede uma brachá, a ver se promete. Este Yudi conta, meus caros amigos, ele diz, durante 15 anos eu comecei a rezar Kippur na Yeshiva de Porat Yosef, onde Chacham Shalom Cohen era Hazan, e todo ano eu passava na frente dele, abaixava o talit para ele me reconhecer, e ele falava, Hashem Yazor, Hashem Yazor, mas eu não tinha essa coragem de pedir para ele, Senhor, promete para mim. Não tinha essa coragem. Passaram-se 18 anos desde o casamento. E nós já estávamos vivendo com nossos irmãos, tendo filhos com bar mitzvah, amigos, filhos de bar mitzvah, filhos casando, e a gente não tinha um filho sequer. Assim conta este marido de Batia. Agora acontece outra situação. Como eu contei, disse este Yudi, minha esposa Batia trabalhava como professora e durante todos esses anos ela foi subindo, até que ela chegou a ser vice-diretora da escola onde ela trabalhava. E que esta escola, na verdade, não era particular, pertencia a uma rede de escolas. E todo mundo já cheirava e sentia que a diretora da escola, que era de meninas, em qualquer momento ela entrava, saía para a pensão já, certo? Ela aposentava. E aí minha esposa ia ser a diretora. Inclusive a diretora, muitos anos, teve ensinando ela, etc. E ela era vice-diretora e assim, todo mundo já era calculado assim. De repente, chegou o mês de Adar. Mês de Adar, antes de Purim. E minha esposa recebe uma ligação em casa. Você, Batia, vice-diretora, disse sim. Quem é você? Quem está ligando? Está ligando aqui a Sara. Sara, sim, quem é você? Olha, ela era menor que minha esposa. Disse, me chamaram da direção dessa rede de escolas e me disseram que como a diretora vai entrar certo? Vai se aposentar, então querem nomear-me como diretora da escola. E minha esposa falou, o quê? Assim no telefone. E ela disse, mas então por que você me está ligando? Eu não tenho nada a ver com isso. Falou, na verdade é assim, disse Sara. Eu estou te ligando e se da direção da rede tivessem sabido que eu estaria te ligando, talvez eles não iam gostar. Mas, disse Sara, eu, inclusive me chamaram na escola, fizeram uma pequena reunião, e nomearam e me apresentaram as morot. E aí uma morot disse, mas por que passaram a perna na Batia? Por que anteciparam a Sara? Por que estão chamando você quando tem a Batia vice-diretora? Todo mundo sabe que ela está. E eu comecei a me informar, diz Sara. Comecei a me informar sobre você. E eu vi que realmente você é uma pessoa especial. E por cima tem esse problema que há 18 anos no ten filhos. Eu estou ligando porque eu quero pedir licença de você. Se você vai permitir, eu vou assumir o cargo de diretora. Se você não concordar, eu não vou assumir o cargo de diretora. E se eu não concordar, diz Batia, que vai adiantar? Vão pegar outra. Diz, eu, diz a Sara, eu não vou pegar um cargo de diretora, desculpem, pisando em cima de você. Assim diz Sara para Batia um telefone. Desliga o telefone e ela diz, olha, me liga daqui a 24 horas. Tá bom? Desliga o telefone e ela começa a chorar. Se pela maldade da rede da escola que não chamaram ela, que era um cargo óbvio que ela tinha como vice-diretora, ou pela bondade que aqui uma pessoa que está sendo chamada, presta atenção, para quem entende um pouco, lá em Israel um cargo desses é um salário digno, é um salário digno, que dá para viver com folga, e todo mundo quer, e toda professora, o anseio dela é ser diretora. E ela era vice-diretora e agora uma professora está querendo, quer dizer, a direção da escola quer passar com outra professora de outro lugar e colocá-la como diretora. Imagina a bondade desta mulher Sara. O marido de Batia diz, eu não sei o que fazer. Ele diz, vou perguntar ao Hacham Shalom Cohen. Foi para casa Hacham Shalom Cohen. Nesta altura do jogo já Rav Ovadia tinha falecido. E Hacham Shalom Cohen era o líder principal, como falamos antes, dos Faradim. E eu perguntei para ele, e ele começou a perguntar e começou a chorar. Como tem e existe uma pessoa que ela abre mão de um posto que está oferecendo para ela por causa de outro? Diz, isto aqui é uma conduta que no Shamaim está fazendo muito barulho. É uma conduta exemplar. É uma conduta que não se encontra normalmente. E diz Hacham Shalom Cohen, me deixa pensar, volta amanhã com o marido da Sara. Eu quero falar com vocês dois. E aqui vem a parte principal da história. No dia seguinte, eles vão de Hacham Shalom Cohen. E está sentado o marido da Batia, que era aquele que não tinha filhos durante 18 anos, e o marido da Sara, que está recusando a não ser que a Batia concorde em que ela entre como diretora. Hacham Shalom Cohen, com lágrimas nos olhos, Hacham Shalom Cohen diz para o marido da Sara e diz para ele, olha, o que vocês fizeram é um ato heroico e faz muito barulho no Shamaim. E é um momento de bondade e de razão aqui. Você pode fazer e qualquer pedido que agora que se cumpre. Assim fala Hacham Shalom para ele. E neste momento o marido da Sara fica meio assim, não sabia se falar. Eu, quem está contando a história, o marido da Batia, diz, eu queria sair, falou, não, força fica. Fica aqui. E diz Hacham Shalom, neste momento de razão, eu quero pedir que este senhor, com sua mulher Batia, de 18 anos de casados, que não tem filhos, que tenham filhos. E conta o marido Abate, nesse momento eu comecei a chorar. Porque não somente que a mulher dele não está querendo passar a perna na minha mulher, sino que também, agora quando tem um momento de uma brajá, ele está pedindo para que eu tenha filhos. Diz Hacham Shalom Cohen, três palavras. Hoje, esse ano, vamos escutar, esse ano você vai ter um menino. Assim ele fechou a braja, carimbo. E diz para ele, você fala para sua esposa que ela recuse o pedido e vocês não vão sair prejudicados com isso, não se preocupe. E diz o Hacham Shalom Cohen, eu vou falar com o diretor desta rede de escola, etc. A história, encurtando um pouco, a história continua, presta atenção. A história continua. É claro e óbvio que Abrahado Hacham Shalom Cohen se cumpriu plenamente. Só que antes de sair, este homem disse para Hacham Shalom Cohen, eu pedi Abrahá para ele. O senhor deve uma Abrahá para mim. Ele riu, voltou a estudar e eles saíram. Nunca vi, conta o marido da Batia, uma generosidade de este ponto. Abrir mão de uma oferta dessas e por cima pedir brajá, para mim, nunca vi. Antes de dar a continuidade à história, esta mulher, a esposa, a Sara, a esposa que recusou o posto por causa da outra, esta mulher só saiu ganhando de tudo isto. Só saiu ganhando porque ela abriu um esquema de ensino, etc., que ela só continuou subindo e subindo mais. Continuou como professora, claro, mas continuou subindo e subindo mais. Passam-se... Eu vou ser preciso, eu vou ler aqui a história, um minuto. Passam-se mais 18 anos, meus caros amigos. E aí chega a filha de esta, e aqui vem a segunda parte da história, a filha de esta Sara, com 18 anos, lo aleno velo alejem, ficou doente com câncer, com a mahala. E eles fizeram de tudo, até o momento eles chegam em casa, a gente já tinha um bom relacionamento, eles chegam em casa contra o marido da Batia, e diz, ele diz, você, eu quero que você venha comigo, do Hacham Shalom Cohen, para lembrar o episódio, para ele fazer uma brajá para a refuah shlema da minha filha. E nós, claro que fomos com ele, era no dia de Ta'anit Esther, véspera de Purim. Comentamos, Hacham Shalom lembrou da história. E ele pediu, por favor, uma brajá para minha filha, Sarar, etc. E um dos da família disse, volta amanhã aqui em Purim. Não hoje no Ta'anit, volta amanhã em Purim. Hacham Shalom não prometeu nada, mas não volta. Voltaram em Purim. E aí, no meio da saudade de Purim, momentos hiper, hiper, super alegre, aí o Hacham Shalom Cohen deu a brajá, disse, você fez um ato impressionante de vitur, de abrir mão, de desistência. Esse zehut se mantém para você. Esse zehut vai salvar sua filha. Deu a brajá para ela. E ela, a partir deste momento, só foi melhorando, se salvou. E eu conto essa história, diz o marido da Batia para Chaim Walder, escreve, diz, eu conto essa história para você agora porque eu volto do casamento desta menina que acabou de casar, depois de 2 anos de tratamento, ficou super sadia e acabou casando, e eu fui testemunha do casamento, e eu conto essa história para ver como aprendemos muitas coisas dessa história. Impressionante a história, a brajá de Hacham Shalom Cohen em 2 oportunidades. A primeira em relação ao filho, mas a segunda em relação a Sara esta mulher. E toda a brajá se baseou em quê? Em um vitur, como se diz em hebraico, o abrir mão, desistir de uma pessoa, de um chesed. Meus caros amigos, estamos no mês de Elul. E se a pessoa em Rosh Hashanah é julgada minuciosamente, é claro que está perdido. E nossos sábios nos ensinam em Masechet Rosh Hashanah o seguinte. Daf Yud Zayin. Amar Rava. Kol ha-ma'avir al midotav. Diz Rava. Ma'avirim lo al kopeshav. Todo aquele que não é minucioso, que ele abre mão, que ele se comporta desta forma com os outros. Quando vem alguém e te faz alguma coisa, você não pula em cima. Perdoa. Desiste de se vingar. Desiste de cobrar. Desiste de contra-atacar. Isso quer dizer, Ma'avir al-Midotav, como fez esta senhora, Ma'avirim lo al-Kol Peshav, perdoam seus pecados. Sheneemar, no sea avon ve'over al pesha, como diz o versículo nas 3 de Midot Rahamim, no sea avon ve'over al pesha. Hashem carrega o pecado a aquele que ele abre mão, que ele desiste de não ser minucioso com os outros. Explica Rashi, en midat adin medakdeket aharem. Midat adin não é minucioso com ele. Você não é minucioso com os outros? Cada coisa que te falam, você não responde. seja uma ofensa e seja inclusive uma perda de trabalho, seja alguma coisa mais grave, você fecha a boca, e agora eu vou falar o Hafez Haim para vocês, então Ma'avirim no Almidotav. Quem não quer uma dica dessas para Yom HaDin? A pessoa durante o mês de Elul tem que trabalhar esta questão, na vida inteira, na verdade, mas principalmente antes da Rosh Hashanah. Kol HaMa'avir Almidotav, Mohalim lo Alkol HaMonotav. Você quer chegar com limpeza e ter um din bom, um ano doce em Rosh Hashanah, esta é a dica. Kol HaMa'avir Almidotav, Mohalim lo Alkol HaMonotav. E diz o Hafetz Haim, em Shmirat HaLashon, Sha'ar HaTmunah, capítulo 11, ele diz assim, diz, muitas vezes a pessoa é prejudicada, inclusive na sua parnassá, por outro. Então tem duas maneiras de agir. Se você, ou você faz barulho e contra essa pessoa, ou você faz a seguinte, você pede para Hashem e diz, Ribono Shel Olam, Hashem, você, olha, o outro pegou de mim, você tem mais uma parnassá para mim. Isso se compara, diz o Hafetz Haim, a um filho que recebe uma porção de comida de seu pai e um irmão mais velho, mais jovem, tirou dele. Então o filho, no lugar de brigar com o outro, diz, pai, por favor, me dá uma outra porção. E o pai, vendo essa conduta do filho, que no lugar dele brigar, com direito, com razão, ele abre mão, ele desiste de brigar. Então, claro que o pai vai atender o filho. Então, kol ha-ma'avir al midotav, mohalim lo al kol ha-monotav. Esta é uma dica para o mês de Elul. A pessoa trabalhar este ponto. Pode ser uma palavra fora do lugar que alguém te falou. Pode ser, inclusive, alguma coisa que estão tentando passar a pena, como vimos nesta mulher. Pode ser tudo. A pessoa, quando me bater, quando ele abre mão e desiste, dizia Rav Steinman, nunca a pessoa perde, sempre a pessoa tem a lucrar. Você desista, abra a mão, não brigue, e aí Hashem vai dar só coisas boas para você. Vai perdoar seus pecados, como está escrito na Gemará, e vai trazer apenas um ano bom e doce.